Que bom ter você aqui conosco mais uma vez, na nossa terceira aula do nosso curso de Planejamento Estratégico Governamental. Você que já esteve conosco na introdução, na aula 1, na aula 2, agora nós estamos no terceiro e último momento do curso, onde eu vou propor para vocês a discussão de uma metodologia de planejamento. Uma metodologia que vai deixar claro como é que nós podemos colocar na prática, de maneira muito objetiva, o planejamento estratégico governamental em organizações públicas do nosso país. E essa metodologia, ela é composta de três momentos. É o momento que eu chamo de diagnóstico estratégico, o momento das etapas propriamente ditas do planejamento e a implantação e controle. O momento do diagnóstico estratégico, o que é? O que é o momento do diagnóstico estratégico? O momento do diagnóstico estratégico é a capacidade que a coalizão dominante formal da instituição. O que é a coalizão dominante formal da instituição? Coalizão dominante formal da instituição são aquelas lideranças que conduzem os destinos da organização. Nós estamos falando de uma empresa pública, sei lá, de uma secretaria de governo. Eu estou falando do secretário. Eu estou falando de uma companhia de energia de um estado. Eu estou falando do presidente, então, dessa companhia. Eu estou falando do governo do estado, de um estado. Eu estou falando, então, do governador do estado. Essa coalizão dominante formal, essa pessoa que detém o poder, ela é que faz o diagnóstico estratégico. O que é o diagnóstico estratégico? Ele responde basicamente a poucas perguntas. Primeira pergunta: eu, como coalizão dominante formal da instituição, sei o que é planejamento? Segundo, quero fazer planejamento? Terceiro, vou estar envolvido nas etapas do planejamento? Ou vou apenas assinar embaixo algo que alguém fez? E para aquele que fez, ele se sente muito desprestigiado, porque muitas vezes você assina embaixo, dizendo, ok, concordo, pode executar, mas na hora da execução, a execução não vai verdadeiramente para a prática aquilo que efetivamente foi planejado. Porque aquele que tem a caneta na mão, boicota. Por quê? Porque não estava envolvido no processo de planejamento desde o início. Então, essas quatro perguntas que eu falei para vocês é o diagnóstico estratégico feito esse diagnóstico pela coalizão dominante formal da instituição. Momento 1. Ouso dizer para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, que a maioria das organizações públicas nem imagina o que é o diagnóstico estratégico. Se não imagina, não faz. E se não faz, é por isso uma das grandes causas dos fracassos dos planejamentos nas organizações públicas. Porque não há a resposta a essas perguntas inicialmente, de maneira clara. E isso, no meu entendimento, é fundamental para o sucesso da organização. Ok? Primeiro momento. Segundo momento, as etapas propriamente ditas. Se o diagnóstico estratégico foi feito e foi positivo no sentido de que vamos fazer o planejamento, então vamos para o segundo momento. Segundo momento é composto de algumas etapas. Declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise externa, análise interna, matriz fofa, questões estratégicas, estratégias e ações estratégicas. E eu explico cada uma dessas etapas. Primeira etapa, declaração de valores. E por que que a declaração de valores tem que ser a primeira etapa? Por uma razão muito simples. São os valores que sustentam a organização. Os valores são os pilares maiores de qualquer organização. Você que está me vendo, também tem uma declaração de valores. Pessoa física, dizendo para mim, para você mesmo, o que é certo e o que é errado. Isso são os valores. Então, valores claramente definidos pela organização vai dizer para a organização o que é certo e o que é errado. E como nós temos observado nos jornais, nos telejornais, organizações públicas que não têm valores, que não têm crenças, não têm princípios éticos, justamente por uma, não vou chamar de crise, mas por algo que está acontecendo nessas organizações, elas acabam não sendo sustentadas através dos seus valores. Valores claramente estabelecidos podem ajudar a instituição pública a reagir rapidamente quando algo inusitado acontece, quando algo diferente acontece. Então, pense nisso. Valores é o primeiro item. Se vocês entrarem no meu site, que é o www.cad.ufsc.br/Maurício F. Pereira, vocês vão ter exemplos de diversas organizações públicas, privadas, não governamentais, que têm valores. Mas recomendo você a fazer uma pesquisa no site, sites de empresas públicas, e observem lá se elas têm a declaração de valores declarada. Se não tiver no site, já é um mau começo, porque valores tem que estar, principalmente, de uma maneira clara, divulgada a todos. Valores. Segundo item, missão. Missão é uma frase que responde a algumas perguntas. O que a empresa pública faz? Para quem? Para quê? Por quê? Onde? E na iniciativa pública, o onde é muito claro. Estamos fazendo o planejamento estratégico de uma secretaria de turismo, sei lá, da cidade de Laguna, em Santa Catarina. O onde está muito bem estabelecido. Eu não posso atuar fora de Laguna, porque a Secretaria de Estado do Turismo atua dentro de Laguna. Pode atuar fora para buscar turistas, mas a Secretaria de Turismo dessa cidade não vai melhorar o turismo de uma outra cidade. Pode até melhorar indiretamente, mas diretamente na sua, o seu onde está muito claro. Uma companhia de água de uma cidade, ela não vai atuar em uma outra cidade, em um outro estado. O onde está muito bem localizado, ok? Então eu respondo essas perguntas, mas existe uma pergunta que é a principal de todas e eu não falei ainda. É qual é o negócio da minha instituição? E o negócio, ele é obrigatório fazer parte da missão, do texto da missão. As outras perguntas que eu listei, uma ou outra até pode faltar. Agora, o negócio tem que estar definido, claramente definido no texto da missão. E o que é um negócio? Preste atenção no que eu vou falar agora. Negócio não é produto ou serviço que a instituição vende ou presta. Vende o produto ou presta o serviço. Olha o que eu vou falar agora, preste atenção. Negócio não é produto ou serviço. Agora, o produto ou serviço é a materialização do meu negócio. Vou dar um exemplo. Na década de 50, 60, por aí, 70, quem sabe, existia uma máquina desse tamanho que ficava em cima de umas mesas, assim. Aqui na frente estava a máquina, sentava aqui um fantasma. Esse fantasma digitava, saíam uns papéis. Como era o nome disso? Os mais jovens não vão saber, tem muito em museu, chama-se Telex. Presta atenção no que eu vou falar. Todas aquelas empresas que tinham como negócio Telex e para materializar o seu negócio fabricavam Telex, quebraram. Aquelas empresas que tinham como negócio transmissão de dados, comunicação e informação e para materializar o seu negócio fabricavam Telex, foram fabricar fax depois que ninguém mais quis comprar Telex. Preste atenção. As empresas que tinham como negócio fax e fabricavam fax para materializar o seu negócio, quebraram. As empresas que tinham como negócio transmissão de dados e informações e para materializar o seu negócio, fabricavam fax, foram fabricar computadores. E assim sucessivamente. Então, cuidado. Negócio é uma coisa, produto e serviço é outra. E é um grande equívoco colocar no texto de uma missão o negócio como sendo o seu produto ou o seu serviço, ok? Segundo item foi missão. Terceiro item, visão. Visão é o que eu quero ser quando crescer. Eu faço planejamento estratégico, horizonte de 10, 15 anos, dependendo da dinâmica do meu negócio, da turbulência do ambiente que o meu negócio está. E eu estabeleço uma frase. Seremos, por exemplo, a da Petrobras, que tem uma visão chamada Visão 2020. Tem um texto mais ou menos assim: seremos uma das 5 primeiras empresas do mundo na área de energia. Ela não falou em petróleo, hein? Não é petróleo o negócio dela. Então, uma das 5 maiores até 2020. E já chegou lá antes de ser 2020. Então, isso é visão. Visão é aquilo que eu não sou. Cuidado. Não coloque no texto de uma visão aquilo que você é, porque senão atrapalha. Porque visão é aquilo que você não é. Ok? Fatores críticos de sucesso. Aqui vou fazer uma brincadeira com você. Vou fazer você retornar à aula 2 para entender o conceito de fatores críticos de sucesso. Lembram? Eu já expliquei. Quando expliquei o conceito de competitividade. Competitividade era fazer aquela pergunta e ao responder as perguntas eu teria itens e esses itens são os fatores críticos de sucesso. Volte na aula 2. Vai lá que eu te espero. Não fosse ainda? Vai lá que eu te espero. Ok? Estou te esperando aqui. Vai lá ver o que é fatores, o que são os fatores críticos de sucesso. Muito bem. Você que foi lá agora, quem não foi ficou sem o conceito. Ou então lembra o conceito da aula 2 sem nenhum problema. Vamos em frente. Declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise interna. O que são? O que é análise interna? São os pontos fortes e fracos. Também já explicamos de certa maneira na aula 2, mas faço aqui um reforço. Análise interna. Aqui está a minha organização pública e eu vou discutir quais são as minhas competências e listar. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas incompetências e listar? Quais são as minhas incompetências? Pontos fracos. E não esqueçam de medir o grau de impacto, como eu expliquei na aula 2. Ok? Isso são pontos fortes e fracos. Outro item, análise externa, oportunidades e ameaças. Tudo aquilo que está fora da minha organização e interfere na minha organização. Se interfere de maneira positiva, eu chamo isso de oportunidades. Se interfere de maneira negativa, eu chamo isso de ameaças. Ok? O outro item é a matriz fofa. O que é matriz fofa? Também conhecida como matriz SWOT. Matriz fofa é a análise dos pontos fortes, F, oportunidades, O, fracos, F, ameaças, A. E como é que eu faço a ligação entre esses itens? Fazendo 3 perguntas. E eu gostaria que você prestasse atenção. Na dúvida, volta o filme. É assim. Eu listo todos os pontos fortes e numero. Faz de conta que a minha instituição teve 10 pontos fortes. Numero 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Os pontos fracos eu tive 4. Numerei os 10 pontos fortes. Continua a numeração. 11, 12, 13, 14, ok? Tenho 2 oportunidades. 15, 16. Tenho 7 ameaças. 18, 19, 20 e assim sucessivamente. Ok? Numera. O 1 é o primeiro ponto forte. E vai direto à sequência. E aí eu faço as ligações. Como é que eu ligo? Eu ligo o ponto forte com o fraco. Eu ligo forte com a oportunidade. E eu ligo forte com a ameaça. E a pergunta é a seguinte. O ponto forte 1... ajuda a minha empresa, a minha organização pública a acabar com o ponto fraco X? Repito. O ponto forte 1 ajuda a minha organização pública a acabar com o ponto fraco X? Sim ou não? Só isso. Se não tiver nenhuma relação, é não. Repito. Se não tiver nenhuma relação, coloque não. Ok? A pergunta do forte para as oportunidades. O meu ponto, e assim eu faço, o forte 1, o 2, o 3, até o 10 com todos os outros. Ok? Ou seja, todos os meus pontos fortes com todos os meus pontos fracos. Ponto forte com oportunidade. Listo todos os fortes com todas as oportunidades. A pergunta é, o meu ponto forte 1... Olha a pergunta. Ajuda a empresa pública a aproveitar a oportunidade Y? Sim ou não? Se não tiver nada a ver, não. Assim eu faço forte com a ameaça. O meu ponto forte, e todos eles, obviamente, ajuda a minha instituição pública a diminuir o impacto da ameaça Z, sim ou não? Ok? Para um pouquinho o filme, volta a minha explicação para você não ter dúvida naquilo que eu falei. Eu te aguardo aqui. Vai lá. Ok? Não tendo dúvida, seguimos. Eu agora preciso. Eu fiz 100 ligações, ok? Por exemplo, 100 ligações. Quantos eu respondi sim, quantos eu respondi não? Se o número de não... Perdão. Vamos lá, de novo. Se o número de sim for menor que 80%, a tua organização pública está falida. Repito, se o número de sim for menor que 80%, tua organização pública está sucateada. Se fosse uma empresa pública, quebraria, e eu aposto contigo que ela quebraria. Como é uma organização pública, ou infelizmente a organização pública não fecha, porque tu paga a conta e eu pago essa conta. Então, se for menos de 80% de ligações sim, empresa está mal. Pergunta, por que que aconteceu menos de 80% de sim? Sabe por quê? Porque os meus pontos fortes não são pontos fortes que têm vinculação direto com o meu negócio. Ao invés de eu ter ponto forte assim, uma universidade, ponto forte, corpo docente, corpo discente, qualidade das instalações físicas, qualidade da biblioteca, qualidade dos computadores, qualidade. Meus pontos fortes são assim, ó. Ponto forte, a lajota da entrada é maravilhosa, o piso não sei do que, né? O tapete da entrada, ou seja, tudo aquilo que é forte, mas não tem vinculação direta com o meu negócio. Se eu tenho um caminhão de pontos fortes sem vinculação direta com o meu negócio, minha empresa quebra. Se eu tenho apenas 2 pontos fortes, 3, 4, mas esses têm vinculação direta com o meu negócio, essa minha organização será cada vez mais forte e melhor. Será resolutiva, lembram? Muito bem. Então isso é a matriz FOFA. E aí, isso, FOFA é em português, não sei se vocês notaram. SWOT é em inglês. E se for menor que 80% de sim, eu recomendo colocar a matriz em espanhol. Em espanhol, a matriz fica FODA. Né? Pensa o que eu falei. Situação difícil da instituição. Ah, ok? Os 3 últimos itens têm a ver com o momento estratégico da organização. Questões estratégicas, estratégias e ações. O que é uma questão estratégica? É um projeto, é um programa, é uma diretriz, é um objetivo grande, amplo. De onde é que isso, de onde isso nasce? Isso nasce de tudo aquilo que eu fiz até agora. Declaração de valores, missão, visão, fator escrito de sucesso, análise interna, análise externa, matriz FOFA. Por exemplo, eu cheguei à conclusão que um fator crítico de sucesso que eu tenho, ou melhor, que eu listei como sendo um fator crítico de sucesso da minha instituição, é qualidade de serviço, nível de serviço. E justamente esse mesmo item aparece como ponto fraco. Então é a tragédia total. Eu tenho que ter uma questão estratégica assim, como melhorar a qualidade dos meus serviços. Isso é um exemplo de questão estratégica. Então questão estratégica é um grande tema que eu tenho que resolver. Ok? Quantas questões estratégicas eu terei? Quantas forem necessárias para resolver tudo o que eu fiz até agora do processo estratégico? Ok? Depois das questões estratégicas, eu faço as estratégias. Estratégia é o que fazer para resolver a qualidade de serviços. Quantas estratégias eu terei? Quantas forem necessárias. Para cada estratégia, eu vou ter ações estratégicas. Ações estratégicas é o como fazer para resolver o que fazer, que é a estratégia. Repito, como fazer é a ação estratégica, que é o como fazer para resolver a estratégia que é o que fazer. Quantas ações estratégicas eu terei para cada estratégia? Não sei quantas forem necessárias. E para cada questão estratégica eu tenho que ter responsável, um só. Um indicador para avaliar se eu estou indo bem ou não, pode ser qualitativo ou quantitativo. Recurso financeiro necessário, orçamento. E o último item é o prazo. Dia, mês e ano que começa, dia, mês e ano que finaliza. E isso, meus amigos, no serviço público aí está a tragédia. Porque você não sabe o dia, mês e ano que começa e muito menos o dia, mês e ano que termina. Pela irresponsabilidade dos gestores públicos muitas vezes ou pelo fraco grau de flexibilidade que as organizações públicas têm. Isso é um problema sério. Ok? Essa é a metodologia. Gostaria que você que está me assistindo pensasse sobre ela, observasse essa metodologia e pudesse, se for o caso, aplicar essa metodologia em alguma organização. Porque eu tenho certeza que ela vai fazer muito sentido para você e para a sua organização. Chegando ao final desse nosso curso, espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha compreendido os conceitos fundamentais, espero que você seja um gestor público que entenda que não há organização pública de sucesso que não paute as suas relações, a sua efetividade, através de um sólido processo de planejamento público, de planejamento da sua organização. E a palavra resolutividade, que tanto eu falei ao longo desse curso, jamais pode ser esquecida. Porque resolutividade é o que a sociedade está esperando de todos nós. Temos que entregar resultado como agentes públicos e atores públicos dessa sociedade. Porque senão, nós não estaremos cumprindo o nosso real papel, que é o de transformar ações em realidade, ações em objetivos claros, ações em prática que transforme a realidade das nossas pessoas e das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. Assim, seremos um país muito melhor para se viver. Sucesso, um abraço e um prazer em ter todos vocês aqui comigo neste curso de planejamento. Um abraço carinhoso a todos vocês que estão me vendo. Obrigado.